Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um dos grandes nomes de Hollywood, Johnny Depp. Vamos falar sobre todos os filmes da sua carreira, dos seus filmes fantásticos. Será que ele consegue mesclar um filme fantástico com um filme mais real? Vamos discutir tudo isso, Rafael Santos.
Jurandir Filho, e a gente vai descobrir por que um dos grandes nomes e não um dos grandes atores.
Maurício Saldanha.
Eu quero ver se a gente descobre se Johnny Depp é um ator de carne e osso.
Ou é um exterminador do futuro. Então esse é mais um episódio da nossa série Biografia, onde nós fazemos um raio-x nas grandes personalidades do cinema, nas filmografias de cada personalidade, e comentamos todos os filmes de toda a carreira de todo mundo. Combinado? Já voltamos.
E-mails.
Vamos lá, Rafael Santos.
Jurandir, muitos e-mails referentes ao programa anterior.
Harry Potter, sucesso absoluto, assim como no cinema. Nunca vi tanto menino junto assistindo filme, Rafael.
Jurandir fantasiado, vestido de bruxinho.
Absurdo, todo mundo junto lá vestido.
Só de Jurandir Filho, o pessoal de Cachecol, na cidade tropical.
Exatamente, o Cachecol da Grifinória, né? Severina, né? O nome da... Severina.
É, Severina São Acústica. E o nosso primeiro amigo é o Kaique de Souza, estudante, 15 anos, Guarulhos, São Paulo.
O Kaique escuta o Rapadura Cast desde 1910 e tem 15 anos sempre.
Exatamente, ele não muda. É que eu acho que ele é fake.
É Peter Pan.
Kaique, manda uma foto se você não é fake. Eu sou como o Jurandir, nunca li nenhum livro, mas sou apaixonado pela série cinematográfica e discordo do Maurício quando diz que a magia acabou depois que o Chris Columbus deixou a série. Acho que ele fez um belo trabalho nos dois primeiros filmes, mas em um terceiro filme estragaria completamente. O que é que tu acha, Júlio?
Eu concordo.
Até porque... Acho que é o terceiro filme, tchau, Júlio. Acho que o terceiro filme joga na tela o que o público vai ver de lá para frente. É um divisor de águas. Harry Potter lutando contra o maior dos vilões, lutando com o assassino de seus pais. É o Batman. Os produtores viram que aquele mundo que Chris Columbus tinha criado, entre aspas, não serviria para contar uma história tão sombria como foi Azkaban. Claro, comparado com os dois primeiros filmes.
Exatamente.
É tarô, né, Juras? É a questão de tarô.
É adivinhação, né? Não tem como a gente saber como ele se comportaria, né?
É, a gente vai na mãe Sofia e resolve, né?
Tiago Tavalori, 19 anos, secundarista de engenharia mecânica. Harry foi, sim, chamado para o...
The Dark Side of the Force.
Foi chamado... Que parei, rapaz, peraí. Chamado para o lado negro da força. Tô no quinto livro e consigo me lembrar de duas vezes. Logo no primeiro filme, livro, Draco fala para ele das famílias nobres e que tem que escolher as amizades. E depois, mais tarde, no segundo livro, quando Lord Voldemort, encrustado na cabeça do professor Grell, tenta Harry Potter de todo modo semelhante. Na verdade, o Harry Potter sempre foi muito tentado. Maurício é que não concordou comigo quando eu falei que ele... Ele disse assim, não, o Harry Potter nunca foi tentado. Ele sempre foi tentado, só nunca foi pro lado da força.
É porque ele é do bem, o Jurandir. O Harry Potter é o Luke Skywalker da nova geração. Thiago Buzzi, 22 anos, ilustrador e animador de festa. Blumenau, Santa Catarina. Sempre fui desrespeitado por gostar de Harry Potter, até que a franquia passou a encantar os mais adultos. O cinema trouxe até as pessoas preconceituosas a gostar desse mundo mágico, esse mundo maravilhoso.
André Zuyu, Sinop, Mato Grosso, 25 anos.
Terra do Rogério Senna.
Ler Harry Potter me fez conhecer um mundo diferente que eu nunca tinha me interessado. O mundo da literatura. Fiquei maravilhado. Tanto que já tem a minha mini biblioteca com 50 livros, todos lidos mais de 3 vezes. No caso do sétimo, o Harry Potter é a mesma coisa. Você sabe quando algo é realmente bom, quando transforma a vida de uma pessoa em vários sentidos. Se hoje entendo de cinema, séries, quadrinhos, livros, devo tudo tudo isso ao primeiro filme e ao primeiro livro que eu li, que realmente mudou a minha vida.
Apesar do jornal já está aí há muito tempo, né? É uma questão de jornal de um dia. Átila dos Santos, 16 anos. Meu Deus,
muito bom. O Átila também é outra pessoa que tem 16 anos há muito tempo.
É, desde o primeiro Rapadorcast. Sim, meu povo, concordo plenamente com a analogia com Star Wars, que eu também sou muito fã. Harry Potter ultrapassa gerações e será lembrado para sempre. Se a primeira referência que vem às nossas cabeças ao lembrar de um filme espacial é Star Wars, ao pensarmos em bruxos, já pensamos logo em Harry Potter, Jurandir. Parabéns a todos vocês por esse grande cast e que se dane o pessoal da Sonserina. O que importa é que nós todos aqui somos da Grifinória. Eu não sei.
Muita gente reclamou, dizendo assim, ah, Jurandir tá comparando Tolkien com Rowling. Ah, pelo amor de Deus, né?
Não, mas por mais que tivesse comparado, qual é o problema?
Eu só disse que o estilo de escrita de detalhar as coisas, a única pessoa que eu conheço que detalha absurdamente é o Tolkien em literatura. Então foi a referência que eu busquei assim, ah, quem detalha muito, Tolkien.
É ter o tom descritivo. Antes de mostrar, você descreve tudo pra enquadrar a pessoa. E esse negócio de comparar, não pode comparar, falando... Lógico que pode, tá tudo no mesmo... É literatura. Por que, é que a gente não pode comparar a literatura?
Vou te dizer, viu?
Te dizer, Julião, programa que esse programa não saia mais no meio da rua.
Vamos lá, Rafael. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
John Christopher Depp II.
Segundo quem, Júlio? Quem foi que disse isso, Júlio? Que era Johnny Depp?
Esse é o Johnny Depp, né?
Ah, não é segundo alguém, não. É segundo mesmo.
Ele nasceu na cidade que mataram a mãe da Sidney, do Pânico. Roswell.
Woodsboro.
Owensboro, né? Cidade do Owen, Kentucky.
Eu ia dizer no começo ali que é um truque já, né? Johnny Depp. Qual seria teu nome, PH? Artístico.
Meu nome é artístico, PH Bauer.
Jurandir King. E tu, Maris?
Mal Carey.
Mal Raya Carey.
Eu gosto desse negócio de nome artístico, sabe? Que a gente tem. O dele, tudo bem, né? O dele só acrescentou, na verdade. Ele colocou de John, ele passou pra Johnny, né? Que é apelido carinhoso pra John, digamos assim, não é mal?
É.
Não, olha só, usou o nome certo, imagina. Johnny Chris.
Johnny Boy, né?
Ah, não, mas tem gente que exagera nos nomes artísticos, né? A gente podia fazer um cast específico, eu acho, específico sobre nomes, né? Nomes artísticos.
Dois nomes. Três nomes já é exagero, tipo Robert Downey Jr.
Não, mas o do Downey Jr. não é legal, porque dá ênfase no pai. Johnny Depp II, já
passou. Owensboro, 9 de junho de 63, ou seja, tem quantos anos? 46 anos, é isso?
46 anos, Maurício.
Oh, 46 anos tem Johnny Depp.
Já não é tão o bonitinho, né, da garotada, que as mulheres ainda adoram o Johnny Depp. Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney, galerinha que tá a turma dos cinquentinhos, né?
Jorge Clooney é ótimo.
Jorge, não, Sérgio.
O rei da floresta.
Sérgio.
O curioso, né? Rapidinho. Vale dizer que... Qual é a pronúncia, Maurício, certa do nome dele?
O nome dele é John Depp.
É, Johnny Depp, né? Porque tem gente que fala Johnny Deep. Johnny Profundezas, né? Johnny Profundo, né?
Que combina, né?
Vamos combinar que ele é casado com a mulher mais horrorosa do mundo, que é a Vanessa Paradis, francesa,
Não, é a segunda. A primeira é a Helena Bonham Carter.
Exato.
E eles são assim, ó. Eles são assim.
A Parradi, vou de táxi. Vou de táxi. Ela que inventou a música, né? Da Angélica.
Ela é, exatamente. A Angélica chupou. A Angélica pegou o sucesso da Vanessa Paradis. Mas vamos combinar que ela pegou só a música mesmo, né? Porque não pegou nem o homem, né? Ela tá com o Hulk. O Hulk poderia ser uma versão brasileira do Johnny Depp?
Não mesmo, hein?
O Hulk? Não. Nem Hulk, que é o Luciano, né?
Luciano.
O Johnny Depp vendia canetas pelo telefone.
Eu também.
Ele não... O Silvio Santos começou assim, né? Também. Até os 20 anos ele era um rebelde sem causa e não queria saber nada da vida. Até que um cara famoso que tu adora, Rafael, que nós adoramos, que ultimamente a gente não adora tanto, Nicolas Cage, de sua carequinha, deu um tapa nas costas dele, meu querido. Vou conseguir um teste pra ti. Daí ele conseguiu o teste pro A Hora do Pesadelo em 1984.
O pessoal fala, ah, Silvio Santos camelô, Johnny Depp vendia caneta e tudo. Cadê as fotos desse povo, mano? Meu povo.
Ninguém tem foto, eu quero que prove.
É engraçado, prove. Né?
Não,
porque
Jorge...
se eu ficar famoso, eu vou vender cocô.
Não, mas é legal, né? Fazer o contrário, cara. Vira famoso e vai vender caneta. O que é engraçado é que a Whoopi Goldberg, por exemplo, ela trabalhava numa funerária. Cadê a foto disso? A pessoa não tira isso, o passado negro.
Autobiografia, não quer... essas coisas todas, né, cara?
Não, a pessoa paga do passado isso. Isso é história da pessoa. Johnny Depp.
Eu, Maurício, eu já pastorei carro no estacionamento de igreja, já vendi jornal.
E não tem foto disso? Ah, Tirandito, acho que é estrela, né, Tirandito?
É, tu apagou o teu passado, Jornalista. Aí depois começou a escrever pra revista de videogame, aí apagou as fotos.
Eu sou do povo, Rafael.
Eu era pescador, eu andava de canoa.
Pescador tem dois amor.
PH, deixa eu te contar. Eu já estava falando esse dia da Ação Games, a revista de videogame. Eu disse que a segunda revista, o segundo número da revista... A capa era um tenista e eu, meu amigo tinha comprado a revista e o cara, olha só na capa, tá o Jamie Onsens. Era o Jamie Onsens.
Jamie Onsens.
Eu achando que sabia tudo, né? Prima da Mas enfim, então, só voltar ao Johnny Depp. Johnny Depp, o John Christopher Depp, pai dele era engenheiro, casado com Beth Sue Palmer. Olha o nome dos pais dele, é interessante. E ele com 15 anos, a família se mudou pra Flórida depois de se separar. Ele, aliás, a família vai pra Flórida e ele, com a separação dos pais, enfim, vai pra Flórida. Não, vai pra Flórida. Enfim, daí ele se casa com o Nicolas Cage e vai pra Jorge Pesadinha.
E a Tetra?
Ele se casa com o Nicolas Cage, que é isso?
Que aos 13 anos ele ganhou a primeira guitarra, muito interessante essa informação, e ele queria ser guitarrista, ele até tem uma banda, né?
Tem uma banda muito boa que você vai estar escutando na trilha sonora desse podcast.
vamos ao que interessa, vamos falar da carreira deste homem no cinema?
Vamos lá. Começou em 1984 com A Hora do Pesadelo. Fred Krueger entrando na cabeça de Johnny Depp.
Mas Krueger não tá não, Krueger só se for no Ceará, né?
Fred Krueger, desculpa. Kruger. Fred Krueger com a camisa do Flamengo, entrando no pesadelo do pessoal, né?
Petrobras, patrocina.
Patrocinador oficial do Fred Krueger. E tava lá Johnny Depp com seus fones de ouvido, dormindo, e o Fred Krueger entrando na cabeça de Johnny Depp. Primeiro papel de Johnny Depp foi esse.
Grande participação. Ele morre, né? Ele morre, como todo jovem, rostinho bonito. Digamos que ele é hoje, se saísse um Premonição, tá saindo Premonição 4, né? Tem aquele elenco, o protagonista, e tem aquele elenco de apoio que vai morrer. Ele seria esse. Ele era um mero elenco de apoio que acaba morrendo. Daí, mas o rosto dele aparece, o rosto dele bonitinho, que daí já é chamado pra fazer aqueles filmes que foram campeões de SBT. Que é o filme Férias do Barulho, passava direto no SBT. Não,
divertido, né? É um filme divertido.
Não, é o Garanhão, tá na capa do DVD.
Ele aparece nu, Jurandir, filho.
Que é isso, rapaz? Ele aparece no posto do...
É a bunda dele aí, ó.
Ele é a sensação, ele pega todo mundo nesse resort, que o pessoal vai pra um resort, e ele é o sedutor, enfim. Eu acho que daí começa a carreira dele, podemos passar já pra 86, Platum.
Realmente, quando começa, né, mano? Não, com todo respeito, A Hora do Pesadelo, beleza, tem os fãs. Férias do Barulho, né? Aquele filme que o pessoal chama. Outro filme pra TV, mas Platum é o grande filme. Talvez um dos maiores filmes da carreira dele.
Oliver Stone, hein?
Oliver Stone, Charlie Sheen.
Pô, vamos combinar que esses filmes de guerra são perfeitos pra trazer novos rostos, né? Esses filmes de guerra aí. Tá aí o Tiger Land, que trouxe o Colin Farrell. Assim como o Nascido para Matar trouxe Vincent D'Onofrio.
Resgate Soldado Ryan, tem o Vin Diesel lá, começando a carreira.
Exatamente, Vin
Diesel. E o Matthew, coisa, né? O querido, o alemão aí, o. Não, o Borne, o Ultimato Borne, Matt Damon.
Matt Damon, exatamente, o alemão. O Matt Damon. A gente tem o Jamie Foxx lá no. Como é? O Soldado Anônimo, né?
Já tinha ganho o Oscar ali, rapaz.
Mas ele apareceu.
Não, tinha ganho o Oscar. Mas tá ali o Jake Gyllenhaal também. Eu quero dizer que esses filmes de guerra dão uma certa uma vitrine pra esses jovens atores. Que ali então o Johnny Depp atua mais do que com certeza no Férias do Barulho e no filme de Wes Craven, A Hora do Pesadelo.
É, mas Platoon, ao contrário do que eu disse, que não é com Martin Sheen, né? É com William Defoe. Charlie Sheen tá aqui. Eu disse o irmão dele, né? O Charlie Sheen e o Forrest Sheen tá aqui,
pô. Mas o irmão dele é Emilio Esteves, o pai dele é o Martin Sheen.
O Kevin Dillon, né? Que é o irmão do Matt Dillon.
É uma cacetada de gente importante. Ou seja, mas eu acho que de 84 a 86, ou seja, 2 anos, ele trabalha com Wes Craven, mestre do terror, e Oliver Stone, ou seja, 2 grandes diretores. Para 2 anos está ótimo.
Vale dizer que era o auge do Oliver Stone, né, Mal?
Exato.
Ele começou com A Hora do Pesadelo, filme teen da época, né? Fez lá um filme como protagonista, filme de férias, American Pie da época. Agora vê um filme mais sério, Platoon, até que ele faz o Cry Baby, né?
Não só mais sério, viu, Juras? Mas premiadíssimo. Pouca gente viu Platoon, por falar nisso.
Eu tenho ele na minha prateleira.
Mas vale a pena ser visto. Porque é legal que é um soldado que vai pra guerra do Vietnã, pra quem não sabe a história. O soldado vai lá pra guerra do Vietnã, vai todo animado. Guerra, Estados Unidos, vamos ganhar e tal. E começa a ver uma porrada de atrocidade, que eu digo, não só de matança e tudo mais, mas começa a ver o lado podre da vida, digamos. Exato. Assim. Vai se chega bonitinho, gostosinho, pegável e tudo mais, o cara, e vai se envolvendo naquele clima, vai ficando sujo, vai ficando sujo.
Todo jovem que se alista, ele vai ali pro... Ele quer defender a sua pátria, mas quando ele chega lá, ele vê o podre que acontece dentro de uma guerra.
E acaba virando isso, né, irmão?
E quer voltar na mesma hora. Olha quanta gente tá no Iraque até hoje, vamos tirar essa gente do Iraque, meu Deus do céu, as famílias tão desesperadas.
São 2 filmes da mesma época, né? O Platoon mostra isso e o Nascido para Matar também mostra isso, né? A mudança psicológica dos personagens. Né?
Assim como o Pecados de Guerra do Brian De Palma com o Michael J. Fox.
Nossa, cara, nem lembrava.
Enfim, o Johnny Depp, vamos combinar que ele tem um rostinho atemporal. E ele pode ser um cara, ele pode ser tanto para um filme clássico, um filme de época. Tanto é que Cry Baby, em 1990, John Waters, mestre do filme independente, dessa coisa, um filme B independente, traz ele pro Cry Baby, que é um filme que fala sobre os anos 50, né? É isso? 50? Acho que se passa nesses anos 50, 60, não?
Estilo Grease, né? Estilo Grease...
Isso mesmo, perfeito. John Waters faz a versão dele de Grease, que eu até gosto mais do que Grease.
É interessante que agora a gente teve em Platoon, a gente teve William Defoe como sendo indicado para Oscar de ator coadjuvante, mas era um dos grandes nomes de Platoon, William Defoe, né? E agora a gente tem o William Defoe fazendo uma pequena participação no filme cujo Johnny Depp é o protagonista.
Só que para esse personagem, olha quem foi que o Johnny Depp derrubou, né? Quem tava disputando esse papel título? Tom Cruise, Robert Downey Jr. e Jim Carrey, na época.
Robert Downey Jr. que tava todo nenenê, né? Todo mundo...
Era o garoto problema na época, né, o Downey Jr.
Não, mas eu não consigo imaginar Tom Cruise cantando... Teardrops are falling...
Eu acho que a escola de música do Johnny Depp, que ele sempre gostou de música, ele já tocava, já cantava... Foi um dos responsáveis por ele ter ganho esse papel, né?
Que
ele
perfeito, perfeito. Bem lembrado, como a gente citou aqui no começo, que o sonho dele era ser guitarrista, aí ele com certeza pode, né, desfrutar do seu sonho, pelo menos no cinema. E esse filme, vamos combinar, é consenso que esse filme coloca ele de uma maneira assim, ó, é o galã dos anos 90, vai ser o cara. Porque a capa do filme joga com o rosto dele enorme, ele é o galã do filme, as mulheres ficam enlouquecidas, ele cai uma lágrima de um olho dele, as mulheres ficam gemendo.
Só que ele pensou, né, Mal? Eu não quero ficar com esse estereótipo do bonitinho apenas.
Entre 87 já, até 1990, então, quando ele realmente decide ingressar somente no cinema, ele tem essa participação 3 anos na televisão com um seriado Anjos da Lei, onde ele era um policial, né, o Officer Tom Hanson.
Ele era protagonista da série?
Tudo protagonista, era um dos protagonistas, era um bando de oficiais ali, tinha uns 4, sei lá, tinha uns 3, 4, ele era um deles, já no trailer da Anjos da Lei, já aparecia ele correndo, cabeludinho, cabelo até o ombro.
E pra ter tido 3 anos, deve ter tido um sucesso relativo, né, cara?
E eu não sei porque até hoje não veio pra DVD, era uma série que com certeza, Super Máquina, Anjos da Lei, MacGyver, essas séries me consumiam.
Mas Super Máquina já tem DVD, né? Não tem Anjos da Lei aí.
Não tem Anjos da Lei.
Super Máquina saiu agora, em DVD.
Primo Cruzado não tem, Primo Cruzado era uma, Super Vic não tem, Tio Benson não tem, Punk a Levada da Breca não tem.
Punk, que saudade.
Mas então, como falado aqui, em 90 ele faz o melhor filme pra mim também. Quem é que diz também que é o melhor filme?
Eu também confirmo, na hora.
Me desculpe.
Vamos bater aqui o melhor filme do Johnny Depp.
Eu não quero nem ver os outros.
Eu acabo o cast aqui, 1990. O melhor filme, Eduard Mãos de Tesoura, assisti no cinema, a maior magia, uma das maiores magias, junto com Indiana Jones, com De Volta para o Futuro, eu saí extasiado do cinema, eu realmente entrei para um mundo de magia.
Palmas para o Daniel.
Trabalhando com o oposto, se ele até então era tido como o belo, aí ele era o monstro, né? Aquela figura que tá no sótão, que ninguém quer conversar, que todo mundo teme.
Vamos lá. Ele, Hora do Pesadelo, Garotinho, beleza, passou. Platoon é um estilo de filme totalmente diferente de Crybaby, que foi o que trouxe o Johnny Depp como galã, como tu disse, né? Lá no cast de Brad Pitt eu falei, pô, Brad Pitt fica bem quando tá sujo, quando tá desfocado, como é, desfigurado, né? Não tá galãzinho. E Johnny Depp, praticamente o mesmo argumento. Ele tá bem justamente aqui que ele tá sujo, que ele tá estranho, ele tá feio.
É quando ele tem a capacidade de se reinventar, né? A cada papel, assim, que é diferente do estereótipo normal dele, né?
Uhum. Porque eu sinto que ele foi construído. Ele sentou, pensou aquele personagem e fez aquele personagem. Não simplesmente rouparam, galã.
Pegando a carreira dele ali, até então, o papel dele no A Hora do Pesadelo. Ah, tem que fazer um jovem que vai ser assassinado.
Sim.
Tá, beleza. Ah, tu vai ser no Férias do Barulho um jovem que vai pegar todo mundo, pegar geral. Tá, beleza. Tu vai fazer Platão um jovem que vai pra guerra. Tá, beleza. Agora, Eduard, não. Tu vai fazer um filme onde existe uma criatura que tem mãos de tesoura porque não foi completada a sua mão. Tu vai ser filho, né? Tu vai ser uma criação de um inventor. Então tu pode naufragar nesse personagem e ter total liberdade de criação.
Meio Pinóquio, né? Meio mistura assim de descoberta, né? Descobrindo o mundo.
Não, pode ser, conotado como um Pinóquio maligno, assim? O Jurandir falou agora.
É, mais soturno, é uma coisa mais dark, com certeza.
O Pinóquio do Tim Burton, no caso.
Eu acho que a gente se apaixona por essa. Não só por Johnny Depp nesse filme, a gente se apaixona por Winona Ryder. E aliás, Johnny Depp e Winona Ryder se apaixonaram e ficaram juntos a partir desse filme. A gente se apaixona por esse universo que Tim Burton mostra e que hoje, com Alice vindo por aí, mais uma prova de que ele largou o que era, o que a gente já citou aqui em vários casts, o cheiro da relva, né, de Indiana Jones, que é poder. A gente sentiu lá o animatronics do Jurassic Park, vivo o tiranossauro. O Edward é vivo aquele filme. E o Tim Burton perdeu isso com seus filmes hoje, recentemente, usando totalmente tal fundo verde.
A mesma fórmula sempre, né?
O fundo verde matou o cinema mágico pra mim. Enfim, a Ilha do Mão de Tesoura, tem o Anthony Michael Hall também, pra quem não lembra, o namorado fortão da Winona Ryder, é o magrelo do Mulher Nota Mil. O Wilson lá que inventa a Kelly LeBrock no computador, que tem até o Robert Downey Jr. no filme.
Anthony Michael Hall do Clube dos Cinco, né?
Anthony Michael Hall do Clube dos Cinco, do Gatinhas e Gatões, enfim, de todas as comédias do John Hughes. E daí, fortão, bombado, no filme Eduardo Mãos de Tesoura. Um belo filme, palmas mesmo pra este rapaz chamado Johnny Depp, que aí começa uma carreira pra degringolar, né? Ele começa...
Mas ainda em Eduardo Mãos de Tesoura, vale destacar... O filme como todo é ótimo, mas destacando a atuação dele, né? juros mal. Interessante notar como, com tanta falta de expressão, você sente expressão simples, num simples virar de cabeça dele.
É, no olhar dele.
Porque ele tá lá com o olhar estatelado, a boca simples, o rosto tá imóvel, o rosto tá imobilizado praticamente. Mas quando ele vira a cabeça olhando, admirando as obras que ele faz, você sente que ele sente.
Ele protagoniza uma das cenas mais lindas que eu já vi na história do cinema, que é a dança no gelo, para fazer a neve, e a Ana Hari dançando e ele cortando o gelo na escultura. Uma das cenas mais lindas do cinema para mim. E um dos diálogos mais lindos, que é quando ela diz: me abraça, e ele: não posso. E ela pega as mãos dele e abraça ele. Demais, demais. Filme lindo, eu chorava no cinema. Uma história singela que começa da netinha pedindo para a avó explicar como é que veio a neve, da onde surgiu a neve. Então a senhora vó conta essa história, onde no final a gente vê que a vozinha é a própria Winona Ryder, que conta seu episódio conhecendo este homem mágico chamado Edward.
Mas é muito interessante saber que foi por causa do Tim Burton que foi descoberta essa veia versátil do Johnny Depp, né, para personagens soturnos, né, escuros.
Se não tivesse vindo Edward Mão de Tesouro, baseado nisso, Juras, tu acha que ele tinha ficado marcado como galanzinho da cara limpa?
Com certeza.
Sem dúvida.
Principalmente depois de Cry Baby, né, de Férias do Barulho lá e tudo.
E vamos combinar, nós estamos em 1990, então até aí ele trabalha com os diretores fodões nos seus melhores trabalhos, né? O Wes Craven com A Hora do Pesadelo, ele trabalha com Ivory Stone, com Platoon, e trabalha com Tim Burton e Edward Mão de Tesouro. Os melhores filmes desses diretores ele tá trabalhando.
E por falar em Hora do Pesadelo, ele volta pro sexto filme emprestando, praticamente se emprestando pro filme, né?
Já tava famoso, né?
Já tava famoso, ele se empresta pra trama que trouxe pela primeira vez o nome dele pra capa de um DVD, ou de uma fita, de um cartaz, etc. Que é o Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred.
Só vamos combinar, eu vou escanear, eu tenho a ficha do filme A Hora do Pesadelo, que saiu numa revista nacional na época, em 87, e o filme é de 84, mas a revista é de 87, saiu nessa ficha, e está no crédito Johnny Depp. Eu vou escanear, tá com dois E's, então, lá no começo, Pierre, quando tu falou, as pessoas têm porquê, porque em alguns lugares a grafia saiu errada.
E tem Johnny Depp lá com uma participação pequena também, que é um carinha na TV, ele aparece numa TV, olha isso.
Até porque é uma pontinha, né, Rafael? Aparece um dia, ele filma aqui dali, pronto.
Não, é por isso que eu tô dizendo, ele fez no auge mesmo, não foi depois, não foi decaindo.
Vamos lá, aí só combinar também que Johnny Depp tem a oportunidade de trabalhar com grandes atores, então William Dafoe, ele trabalha no Batum, o Charlie Sheen, trabalha com o John Waters, então grande diretor que tem no elenco a estrela pornô, Tracy Lords, no Cry Baby tem a Tracy Lords, pelo menos não é a rainha do cinema A, mas é a rainha do cinema P, pornô. E depois ele trabalha com Diana Wist no Edward, trabalha com o Alan Arkin.
Winona Ryder, né?
Winona Ryder, o Anthony Michael Hall, que pode não ser um grande ator, mas tinha uma grande já cadeira no cinema aí, né? Já vinha de grandes produções do John Hughes lá. E daí então ele vem com Arizona Dream, Um Sonho Americano, em 1993, onde ele trabalha com Jerry Lewis, Faye Dunaway, Vincent Gallo, que hoje é um grande ator aí, até diretor do cinema independente. Um, dois, três, quatro, cinco, no sétimo filme ele trabalha com Jerry Lewis.
É Johnny Depp que trabalha com Jerry Lewis, ou é o Jerry Lewis que trabalha com Johnny Depp, já que o Johnny é o protagonista no caso?
Jerry Lewis que trabalha com Johnny Depp.
Perfeito, até porque... Interessante, não é isso?
Não, porque nessas horas é o grande ator ali, é o veterano que ganha força, né, ganha a energia de um novato, que é o Johnny Depp. Então, em 93, ele tem três filmes, então, que é Um Sonho Americano, daí ele vai pra Benny June, que é aquele que ele trabalha com a Mary Stuart Masterson, que era a rainha do cinema também dos anos 80. Mary Stuart Masterson, nunca esqueço o filme dos anos 80, que ela fazia uma baterista. Acho que foi a primeira vez assim, que eu imaginei uma mulher homem, mulher macho. Ela faz um meio jeito homem, a Mary Stuart Masterson. Porque não lembra, Mary Stuart Masterson fez Tomates Verdes Fritos com a Mary Louise Parker, que hoje é a rainha da série Weeds.
Esse filme também é um dos primeiros filmes da Julianne Moore, né?
Exatamente.
Que tá sumida hoje, né, inclusive.
Que tá sumida. Trabalhou então com muita gente boa e passou depois pra Gilbert Grape, onde trabalhou com o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio fazia um doentinho da cabeça.
Leonardo DiCaprio, um dos grandes amigos de Johnny Depp. Ele considera o DiCaprio como um dos grandes amigos, além do Tim Burton. E o próprio Marlon Brando, que também que era um grande amigo do Johnny Depp antes de falecer. Al Pacino, Champagne. Então o Johnny Depp tem muito, tem um círculo de amigos muito bom.
Isso é interessante dizer que assistindo o Johnny Depp em David Letterman, ele é um cara muito respeitado. Assim, como pessoa. Não só como ator, né? Como ator, poxa. A filmografia dele não... É um cartão de visita melhor qualquer ator que eu gostaria de ter, né? Mas assim, como pessoa, ele também é respeitado. Ele parece ser um cara bem centrado, um cara bem esclarecido.
Você não vê o cara em polêmica por aí, né?
É isso que eu ia falar. E o cara não se mete em notícia ruim.
Não, mas já quebrou a cara de fotógrafo, de paparazzo, já teve as suas. Mas com certeza ele vive a
mas
parte...
Mas ele saiu,
Ele muito cedo conheceu a Vanessa Paradis e foi viver na França, entendeu? Então ele não mora em Hollywood, não mora em Los Angeles. Então tem esse diferencial. Ele vive na França faz tempo.
Mas que ele é um cara respeitado. E o David Letterman, ele brinca muito quando tá fazendo entrevista, né? E com o Johnny Depp, ele ficou mais na defensiva, sabe? Se segurou um pouco mais. Isso aí... Sem respeito.
Você não vê o cara estourando por aí, né? Tanto que ele saiu dos Estados Unidos... Acho que um dos motivos foi esse, né? Porque se ele ficasse lá, ele podia acabar com a carreira dele como o Downey Jr. fez, que bateu em todo mundo, saiu embriagado e...
Acho que desde as drogas até o apelo da mídia, isso tudo pode acabar com a carreira de um ator, né? Então acho que ele indo fora de Hollywood, ele se deu bem mesmo.
Até porque ele tem um estilão, né, de... Aqueles maloqueiros, assim, né? Da época, cabelo grande, bonitão, né, assim, tatuagem.
Sempre teve tatuagem, exato. Mas vamos falar sobre ele ator... Passando por Pesadelo, então, A Morte de Fred, Hora do Pesadelo 6, Um Sonho Americano, Benny June, Gilbert Grape, Me Desculpe, não tem atuação deste homem. Não acho que fez atuação nenhuma. Acho que ele passa para ser ator de novo, com Tim Burton em Ed Wood.
É, já que a gente cravou o Edward como o grande filme do Johnny Depp, né? Ed Wood pode ser considerado o grande filme de Sarah Jessica Parker, por exemplo. Beleza, a gente cravou lá, Edward, ele é o dono do filme, né? Mas a gente vem anos depois com o Ed Wood, que é outro filmaço. Ganhador de Oscar, ganhador de escambau. E a gente já citou Platoon.
É, mas ele como ator, eu não consigo me recordar até então, nós vamos em ordem crescente. Até agora, estamos em 94, não consigo, mesmo com Ed Wood. Em Ed Wood a gente pode ver realmente a veia dele para futuros filmes que a gente começou a ver. Piratas do Caribe, Willy Wonka na Fantástica Fábrica, essa possibilidade dele ser... Um loucão, assim, e caras e bocas.
Multifacetas,
interessante. É, mas não sei se multifacetas. Até pode se considerar multifacetas, mas...
Não, dentro do filme mesmo.
Mas caras e bocas, tu entende que...
É engraçadíssimo, na verdade, né, o filme.
É, mas tu entende que não tem aquela sequência onde tu vê, assim, uma sequência inteira que tu vê... Que ator, cara, que ator, que cena foi essa? Como a gente pode ver em Russell Crowe com um informante? Como a gente pode ver esses grandes Al Pacino, Robert De Niro? Porque ele vem dessa galera. O Tom Cruise próprio, ele é contemporâneo. Tom Cruise tá com ele nessa briga. E o Tom Cruise, em 94 até, já tinha declarado ser ator em cenas em Nascido 4 de Julho. Já tinha sido muito bom ator.
Baseado nessa tua pergunta, certo? Com Edward, Mão de Tesoura e Ed Wood. Os filmes são bons, os filmes são grandes. Por causa do Johnny Depp, ou ele, beleza, segurou?
Eu acho que a estética do Tim Burton ajuda muito o Johnny Depp. Ele é um grande ator. Os personagens que o Johnny Depp pegou, o Edward e o Ed Wood, são grandes personagens. Mas a estética que o Tim Burton dá, eu acho que é essa liberdade também que ele dá pro Johnny Depp. Porque, por exemplo, o Edward, eu não vejo nada ali do que uma criação do próprio Johnny Depp. Ele pode ter sido destruído e tudo, mas aqui é uma criação dele mesmo. O Ed Wood, se colocasse o Jim Carrey pra fazer o Ed Wood, também ficaria bom.
É isso que eu ia perguntar.
Boa ideia.
Bacana. Ed Wood, filmaço. Mas é como o Mal falou. A gente não tem uma cena que tira o fôlego da gente e que a gente fala um palavrão e diga, puta à toa, meu irmão. Como o Mal citou, o Russell Crowe, a gente tem isso. Em Gladiador, que não é um filme tão verossímil e tudo mais. Mas a gente encasqueta com o tal do Russell Crowe, né? Mente brilhante e tudo mais. Já que citou Russell Crowe e Johnny Depp. Posso ser apedrejado, mas tá no mesmo nível de atores como Russell Crowe?
Não. Não acho. Não acho Johnny Depp um bom ator. Não acho. Acho que ele consegue trabalhar com esses personagens que vai dar imaginação. Mas pra mim, na minha opinião, eu gosto de ator que consiga fazer o personagem real. O cara ali com de carne e osso, não inventado pelo imaginário. O cara que faz de carne e osso e consegue fazer a gente se emocionar. Até hoje, Johnny Depp não conseguiu me emocionar.
Um Brad Pitt em Seven, por exemplo.
Nossa, Brad Pitt em Seven, Brad Pitt no Curioso Caso de Benjamin Button, Brad Pitt no Lendas da Paixão, Luta. Clube da Luta, Brad Pitt já me emocionou muito.
Entendi, então...
Não, é perfeito, perfeito. Vamos botar o Johnny Depp no Seven, eu acho que não ficaria tão bom.
Pronto, é isso que eu ia falar. Ele peca por não ser tão carnal.
Exatamente, ele é mais imaginário, isso ele é perfeito, ele faz um Ed Wood realmente... que brinca com o imaginário e que a gente até acredita que possa ser real, que o Ed Wood é tido como, né, o diretor mais trash da história do cinema, então ele deveria ser mesmo um loucão, não tenho registros e nem sei se nunca vi o Ed Wood pra comparar. Combina aquele estereótipo maluco com um diretor de ficção científica, assim como o estereótipo que ele cria em Edward tem tudo a ver com o universo gótico de Tim Burton. Agora, eu quero ver ele fora disso.
O Johnny Depp, eu acho que ele é talvez o principal ator de Hollywood em filmes fantásticos, né? Talvez não em filmes mais cru ou reais, ele não seja diferente dos outros que tem por aí.
Eu acho que não tem ator que tenha feito tantos filmes fantásticos como ele. Não sei se ele é o melhor, mas ele não fez tantos filmes. Ele fez tantos filmes como qualquer outro, nenhum outro fez.
Na verdade, eu acho que o Johnny Depp é o Tim Burton versão ator.
Talvez é tudo que o Tim Burton imagine pra um personagem, né? Talvez hoje o Tim Burton escreva personagens pensando no Johnny Depp já. Ele não consegue mais, o Tim Burton não consegue mais nem sair desse estereótipo de Johnny Depp. O maior estereótipo de Tim Burton, inclusive, é Johnny Depp.
Não, e vamos combinar que tanto mulher, claro que mais mulher, mas hoje em dia, né, nem dá pra ter muita diferença. Mas homens e mulheres, eu estou aqui falando sobre... o ator Johnny Depp. A carcaça dele, quanto ao status quo galã, é óbvio. Ele leva milhões de pessoas ao cinema. Eu acredito que muito por causa da carcaça. Eu aqui, Maurício, estou admitindo. Acho ele um cara bonito. Quem dera eu ter aquele rosto.
Concordo contigo. Só pra deixar.
Beleza, pegar. Mas tu entende? Porque muita gente vai comentar aqui. Mas como não? Antes de comentar, pensa bem. Separa o galã e separa o ator Johnny Depp.
E vamos separar também, irmão, já que a gente comentou isso, o que é um filme grande e o que é um filme com um grande ator.
Exatamente.
Um filme grande por causa do ator.
O pior é que eu não concordo. Eu acho o Johnny Depp não só um bom ator nesse tipo de filme fantástico, mas eu acho o Johnny Depp um comediante muito bom, mesmo em filmes que não são pra serem engraçados.
Mas Jurandir, por isso que eu falei. Mas veja o que eu falei, então. Eu falei antes que nesse universo fantástico não existe melhor, até porque o cara fez 9 filmes. O cara tem toda a manha já. Ele sabe conquistar o público, justamente por quê? Por que que ele conquista? Porque é uma coisa que a gente não tem o comparativo. A gente não tem um pirata pra lembrar. A gente não tem um cara assim, com mão de tesoura pra lembrar. Daí ele nos impressiona. Uau! Perfeito! E mérito dele. Mas eu, Maurício, como espectador... quero ver ele fazendo o personagem carne e osso também. Não consegui ver. Estamos na filmografia dele em 94. Vambora, 95, Don Juan de Marco.
E aí, não é fantástico o filme?
E eu acho excelente o Johnny Depp. Não só o Johnny Depp, mas o Marlon Brando, porque o Marlon Brando é sempre bom, né? Mas o Johnny Depp, eu gosto muito. Mas por quê? Porque o personagem, ele também é engraçado.
Não, mas me desculpe, é fantástico. É uma lenda, esse tal de Don Juan. Então acho que cai na classificação de personagens fantásticos. E acho que aí ele faz o personagem dele mesmo. Ele é um sedutor. Não vejo nenhuma cena que ele faça que se puxe como ator. Acho que ele faz normal. Sedutor, pega todas as mulheres enlouqueceram. O cinema foi lotado de mulher desde de 15 anos até 70 anos. Lotou o cinema pra ver. Tem uma mensagem linda, 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 onde no final, Marlon Brando pergunta pra Faye Dunaway o que tu quer fazer da vida. E a Faye Dunaway diz: eu pensei que tu nunca ia perguntar isso. Porque Marlon Brando aprende muito lá, né, com seu amigo Don Juan de Marco. Marlon Brando faz um psicólogo e Johnny Depp faz um cara dizendo ser Don Juan de Marco.
Agora, baseado em Don Juan, o Johnny Depp foi pra Don Juan ser o Johnny Depp. Ser aquele cara que as menininhas querem pegar. Quer não, o cara do pôster. Olha aí, o cara tá mostrando os peitos no pôster.
É reflexo do Crybaby, do Férias do Barulho, né? Então...
Não é algo.
Não tinha. Vamos combinar. PH, tá eu, tá o Juras e tu numa reunião. Nós estamos com o roteiro do Don Juan. Vamos lá, quem é que pode ser o Don Juan de Marco?
Em 1995...
Brad Pitt, Tom Cruise.
Brad Pitt talvez não, porque tem um ar mais americano, Johnny Depp tem um ar mais europeu.
Exatamente.
Antônio Bandeira, né?
Não, o que nós tínhamos então? De real mesmo. De real já consolidado como beleza. Tom Cruise e Johnny Depp, né? É os dois. Consolidado como beleza. Tinha o Brad Pitt possíveis, mas eu digo pra contracenar com o Marlon Brando,
sim,
né?
Entendi. Tá, desculpa.
Era Tom Cruise e Johnny Depp. E como tu mesmo falou, pegar o Johnny Depp tem um ar totalmente europeu. Tem. Ele tem até um sotaque estranho.
Não, quando eu digo europeu, beleza. O personagem não é europeu, mas quando eu digo europeu, essa cara quadrada, mais forte, mais chapada, assim, que não tem o Brad Pitt. O Brad Pitt é um americaninho, cara. Você olha assim.
Eu não acho que ele tenha cara de europeu, não. Ele tem cara de latino, eu acho. Ele não, é meio latino.
Mas só um pouquinho, da onde que o Don Juan não é europeu? Da onde que é o Don Juan?
Ele é de Marco.
Sim, mas da onde que é de Marco? De Marco é Espanha, não é?
Justamente por isso, que eu acho que na época poderia ser o Antônio Bandeiras, mas o Antônio Bandeiras estava numa entrevista com o Vampiro, com o Brad Pitt, né?
É que eu acho que o Antônio Bandeiras, eu acho que o Johnny Depp sabe fazer muito bem o papel de sedutor e bonitão. O Antônio Bandeiras fazendo esse papel seria uma catástrofe.
É imaginar também, por exemplo, o Joe Travolta nesse filme.
Meu Deus do céu!
Aí beleza, aí é baseado no que o Jurandir falou. A gente tem o Don Juan de Mar, que eu acho que é um filme normal. Com a atuação do Johnny Depp. Eu acho normal, por quê? Porque é um sedutor, cara. O cara é louco. O cara tem cara de sedutor.
O cara é engraçadíssimo, Rafael. Eu acho o Johnny Depp engraçadíssimo, comediante total.
Daí ele vem... Onde é que ele se torna um bom ator? No Mundo Fantástico. No Mundo Fantástico, ele é super ator. Mas em filmes como Don Juan, Johnny Depp...
Não me desce é um filmezinho legal, com uma mensagem legal, mas é bom pra ver Marlon Brando obeso. Em 95, eu acho que vai pro Mundo Fantástico de novo... Johnny Depp, não tinha pensado nisso, mas agora estou vendo. Vejo Dead Man, de Jim Jarmusch, também como um filme fantástico, onde Johnny Depp faz o filme, um filme totalmente contemplativo, Jim Jarmusch, né? Cinema arte,
diretor de Flores Partidas, muito bom.
Diretor de N filmes, né? Uma Noite Sobre a Terra, de Down by Law com o grande Benigni. Enfim, mas é um cinema arte, é um cinema cult. Não acredito que o povo que ama ele tenha visto esse filme.
O filme é extremamente conceitual, diga-se de passagem. Não, é um filme que me agrada, assim. Tem uma estética bem diferente, interessante não. Bem estranha. Pude ver faz tempo que eu vi o Dead Man. Nem me lembrava que era o Johnny Depp, pra você ter ideia. Mas é mais um papel do Johnny Depp fantástico.
É preto e branco o filme, né?
Fantástico por quê? Vamos só explicar, pegar. Pegar fantástico por quê? Porque tá nessa linha de filme contemplativo, de um filme cult...
De fora história, do comum.
De fora do comum, exatamente, perfeito. Até em comparação à carreira dele até então, fora totalmente do comum que ele estava fazendo.
No próximo filme é que ele pode entrar no comum.
Nossa, daí total, daí ele entra no blockbuster, ele entra na tentativa de fazer um arrasa-quarteirão num thriller, que é tempo esgotado.
Que aí tá, me desculpem, nesse eu vejo Tom Cruise, nesse eu não vejo Johnny Depp.
Perfeito, em filmes errados, então?
É, eu acho. Nesse temos um problema, tá entendendo? O Johnny Depp não consegue imprimir esse carinha que tá apressado, que tá agoniado, que tem que resolver isso, que tá na ação, tá entendendo?
Aquele negócio, né? Tu tá vendo Tempo Esgotado, já sabe que é um thriller, então o mocinho tem que salvar, não a humanidade, mas a sua humanidade, então. Então o cara tem que segurar a onda. E eu também acho que Johnny Depp não segura essa onda.
Ao contrário aqui, já que a gente tá comparando com vários atores, do mesmo nível ou não, a gente tem o Tom Cruise, que a gente olha pra capa do filme, a gente já fica suado.
Até hoje, não, é imbatível. Aquela capa do Top Gun, tu sabe, o cara é foda.
É demais.
É, o cara sabe pilotar caça, é ele sim ali, não é dublê, é ele.
Ele é gostoso atrás dele, né?
E você já fica cansado. Ai, meu Deus do céu, o filme corrigia, vai estar com bosta, né? E o Johnny Depp, aquele rostinho bem bonitinho. Tô olhando agora o post de Tempo Esgotado. O rostinho bonitinho, com óculos.
Não combina, exatamente.
Não me dá um. Nossa, eu quero ver esse filme porque eu vou ficar sem fôlego.
O diretor John Badham, que fez o Tocaia e Jogos de Guerra com o Matthew Broderick, e o Tocaia, que é com o Elimir Esteves, que aquela hora teve aquele trocadilho, que é o irmão do Charlie Sheen. Então os dois são filhos de Martin Sheen lá, Charlie Sheen de Platoon. Enfim, John Badham tenta fazer esse filme, que é, tenta fazer um filme em tempo real, 90 minutos, logo no começo.
Horas, senhor de filho.
É, total, é. Aí que tá, tu acha, vocês dois, fãs de Jack Bauer, Johnny Depp, poderia fazer 24 horas?
Nunca. Não, não, pelo amor de Deus, cara.
Você que é fã do Johnny Depp, se você parar pra pensar, você vê que não combina esse tipo de filme de ação. Ação assim, né? Ação com explosões, com correria. Não combina muito com o Johnny Depp. Eu acho que o Tom Cruise até não aceitou fazer esse filme, porque no ano seguinte ele fez o Missão Impossível 1.
Olha aí.
Não, mas com certeza acho que a melhor declaração aqui foi PH dizer que ele tem esse estilo europeu. Porque até agora, então, esses filmes que ele combina são filmes com estilo meio europeu, não?
É, não, vale dizer que já o Tempo Esgotado,
sem
eu acho
contar
que é
o começo
muito
da carreira, né?
Eu acho que o Tempo Esgotado, viu, Juras, é muito representativo pro que a gente tá querendo que o pessoal entenda do que é Johnny Depp, do que representa Johnny Depp no cinema. Porque em Tempo Esgotado a gente vê um cara que era pra nos dar uma sensação de alucinação, a gente vê um cara polido. O que eu digo polido é um cara nos conformes. Quando é que ele sai dos conformes e funciona? Quando ele é fantástico, que sim, ele tem que ser polido. Porque o nosso fantástico é limpo. O nosso fantástico é arrumadinho, certo? A gente tem Eduardo Mãos de Tesoura, que o entorno de Johnny Depp é sombrio, mas o personagem é elegante. Ed Wood é engraçado, caras e bocas, estilo Jim Carrey, mas tem uma elegância.
Mas aí eu vou quebrar esse estereótipo. No, em 97, ele fez Donnie Brasco, que não é fantástico, que é muito bom.
Não, daí, é, mas daí ele atua, num, mas também não é blockbuster, né? Ele faz um agente da FBI infiltrado. Aliás, pra mim, o melhor filme de Johnny Depp, Carne e Osso. Não ainda fazendo me emocionar. Não me emociona, mas faz eu acreditar que ele é um agente. Ele, na verdade, faz então, pra situar o pessoal, quem não lembra, ele faz um agente da FBI infiltrado na máfia, Al Pacino lá faz um mafioso que sempre quis ser o grande, poderoso e não consegue, e é pelo Al Pacino que ele se infiltra, faz uma amizade, tem até o sentimento de filho, Al Pacino como pai de Johnny Depp, até onde Johnny Depp vê na máfia os valores de família, aonde ele não vê no FBI, e até ele começa a cogitar se está errado ou não os trâmites, enfim, que a máfia leva.
Johnny Depp não se parece com o Al Pacino? Não,
parece, tem... parece, tanto que é por isso, né? Tem a figura paterna ali, é por isso que foi cogitado ele, foi ele, chamado ele. Gosto muito de Donnie Brasco, mas ainda, como eu digo, Al Pacino dá um banho de cinema ali, e ele, por isso, por estar de frente com o Al Pacino, ele consegue atuar muito bem, mas não me emociona ainda. Mesmo quando ele diz pra mulher dele, a mulher dele diz, tu tá virando um deles, e ele diz, e se eu sempre fui? Mesmo aí ele não consegue me emocionar, mas ainda assim acho o melhor filme dele, Carne e Osso. Vamos lá, no mesmo ano, 97, o bravo Johnny Depp estreia como diretor e chama seu melhor amigo, Marlon Brando.
Marlon Brando querendo voltar, né?
No Bravo acontece aquela coisa que tu comentou lá no começo, PH. Se era o Johnny Depp que estava atuando com o Jerry Lewis ou se era o Jerry Lewis que estava atuando com Johnny Depp. Aqui é a mesma coisa.
Sim, que é a coisa que acontece com o William Defoe.
Exatamente. E aqui no Bravo acontece isso. Acho que o Marlon Brando aceita por isso, pela energia de um novato. Nem tão novato ainda, né? Mas assim, do jovem. Eu acho que o Marlon Brando aceita por isso. O Bravo ainda cai na sessão fantasia, fantástico.
Ele cai, já.
Ele cai no fantástico, porque... enfim, meio que se passa numa aldeia, né? Tem a coisa do lance que ele é um índio.
Tem tudo a ver também com quando o Marlon Brando ganhou o Oscar, ele mandou uma índia pra receber, porque ele defendia as causas dos índios. E acho que ele faz aí um índio que se sacrifica pra salvar a família, né?
Exatamente. Não, no caso do Marlon Brando no Oscar, o Marlon Brando recusa o Oscar pro Poderoso Chefão e manda essa índia, que na verdade depois foi descoberto que era uma atriz se fingindo ser índia, e ela diz que recusa em nome dos índios, que é realmente os maus tratos dos americanos com os índios na época, né?
Isso, mas aí o John Depp pode ter feito a história disso baseado, por isso que chamou o Marlon Brando.
Não, sem dúvida, tem todo esse lance talvez também, mas eu acho que mais pelo nome do Marlon Brando e pela qualidade. O Marlon Brando é um excelente ator.
Eu já vejo nesse personagem um quê de Jack Sparrow.
Também, mas também coloca aí, soma ele, PH, com isso, exatamente, Juras, com Don Juan, e soma com um cigano que nós vemos lá adiante em 2000 em Chocolate.
Então, onde as cartas das mangas de Johnny Depp já estão praticamente todas mostradas. Até 1998 a gente praticamente tem tudo que Johnny Depp hoje está utilizando, está misturando, está fazendo um mix pra criar seus personagens. Concordam ou discordam?
Chegou a partir do momento da carreira do Johnny Depp, ele não mais cria personagens, ele recicla os personagens que ele tem, né?
Lógico, se ele mistura personagens, é porque um certo dia ele criou esses personagens.
Não, vamos falar agora sobre o Terry Gilliam, ele trabalhando com o Terry Gilliam em Medo e Delírio em Las Vegas, filme fantástico de novo, onde ele faz... Ele fala um jornalista que vai junto com o Del Toro aí, navegando no... É um road movie com muita droga e alucinógenos e...
Não é fantástico? Tudo agora é fantástico, Johnny Depp.
É, isso é fantástico. Isso é... Me desculpem, isso é fantástico.
Não, ô, Juras, o que ele fala de fantástico é o fora do comum.
Isso é mais normal do que parece, Maurício.
Não, Juras, mas só que o Johnny Depp, ele tá entorpecido nesse filme, cara.
O Último Portal, 99. Roman Polanski dirigindo Johnny Depp. Bomba. Ele faz agora um thriller, me diz. Aí tá a resposta de que ele não conseguiria segurar o quê que nós falamos já? Seven.
E, mas isso é fantástico, né?
Não, pelo amor de Deus, Júlio.
Não, Satanás e tudo mais. Não, é assim, o Último Portal é totalmente fantástico.
É mais normal do que você imagina.
O Portal?
É, voodoo, bruxaria, é fantástico também. É isso aí. Não acerta a pena.
E ele tá mal.
Não, vamos combinar que 99 não foi o ano dele. Ele faz depois Enigma do Espaço. Que
é um dos piores filmes que se tentaram colocar como ficção que eu já vi na minha vida.
Eu lembro só da Charlize Theron nesse filme, que ela tava lindíssima.
Ou seja, conseguiu ofuscar a beleza do macho, então, né? Vamos embora, então, pra Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, mesmo ano, Tim Burton, de novo, personagem fantástico. Então, O Último Portal, fantástico. Enigma do Espaço, totalmente fantástico. E, de novo, fantástico, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse cara...
É fantástico!
Tira Zeca Camargo e põe... Ah, vocês não acham que Zeca Camargo tem um quê de Johnny Depp?
Mas A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça... Dá pra se divertir no filme. É interessante, assim. Christina Ricci, a Wandinha da Família Adams...
É, não, a gente tem aí no Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, pelo menos a última vez que Tim Burton faz um filme que pareça real os cenários, porque depois ele começa a adotar realmente o digital, né? Todo feito em computador. Ele faz fantástico de novo com Chocolate de Lasse Rostrum, que fez A Única Coisa Boa na Vida, Minha Vida de Cachorro, Na Sua Terra. E depois ele vem para os Estados Unidos, faz Regras da Vida com a Charlize Theron depois e com o rapaz que faz o Homem-Aranha, qual é o nome dele?
Tobey Maguire.
Regras da Vida é um saco esse filme. E Chocolate é um saco.
Chocolate de... não é fantástico, Maurício.
Vender é fantástico. Chocolate é fantástico. Ah, não tem um tema fantástico? O cara com chocolate que seduz a mulher. Ah, fala sério, tudo é fantástico.
Fala sério, Júlio, Maurício. Não.
Júlio, é da escola do perfume, Jurandir.
Não, vocês estão colocando o Zeca Camargo e tudo aí.
É da escola do perfume. O inferno, do inferno. O cara só faz um filme fantástico, meu Deus do céu. Que ele adapta do Alan Moore, qual é que é? Vocês sabem tudo de HQ, qual é a adaptação do quê?
É do inferno do Alan Moore.
Do Alan Moore, ele adapta essa graphic novel. De novo.
Lixo de filme, horrível.
Lixo, ele não serve pra fazer thriller. Depois ele vem, daí sim, fazendo um personagem fantástico, que ele faz um gay. No Antes do Anoitecer, que ganhou... Prêmio, ganhou Oscar, tudo que é prêmio aí, que também tinha o Javier Bardem, do
William Schnabel. Vale dizer que de 99 a 2001, uma coisa pode explicar esses filmes sem coração, eu digo sem coração do Johnny Depp, atuação sem alma. É que nesse tempo ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes. 9! De 99 a 2001 ele fez 9 filmes, Maurício Salles.
Não, e tudo fantástico, seu Rafael Santos.
É, fantástico.
Depois ele vem. Então, só um pouquinho. Depois de Donnie Brasco, o Bravo, a participação que ele faz rapidamente no Absolutamente Los Angeles, que a gente não comentou, mas é do Vicente Gallo. Mas é... Nem sei se é do Vicente Gallo. Tem o Vicente Gallo como ator. Mas é muito rápida a participação dele. Quase como ele mesmo. Daí tem O Último Portal, então, fantástico. Enigma do Espaço, fantástico. Além do Cavaleiro sem Cabeça, fantástico. Porque Chora os Homens, fantástico. Chocolate, fantástico. Inferno, fantástico. Restaurante de Ser, fantástico. Daí ele vem com Profissão de Risco.
Esse é bom, não. Esse não é.
Ou seja, de 97 a 2001, somente esses dois. Donnie Brasco e Profissão de Risco, onde ele faz o grande chefão da cocaína. Mas me desculpe. Ou tu vê, né? Ou ele faz o vilão, ou tu faz o agente do FBI. Ou o cara que é o traficante, ou o agente do FBI. Nesses personagens ele cai bem.
O Chocolate não é fantástico, Maurício.
Tá, o Jurandir, eu acho...
Ô, Jurandir, tu dá a galáxia pro povo se apaixonar por ti, né?
Agora que eu... entendi. Muito bom. Com certeza, é totalmente fantástico. Totalmente fantástico. A profissão de risco não é fantástica, ele aconteceu com a Penélope Cruz, direção do Ted Demme, irmão do Jonathan Demme, que dirigiu Silêncio dos Inocentes. Ted Demme morreu de overdose de cocaína.
E fez o que de... era o Johnny Depp? E o que era o Johnny Depp no filme?
Era um vilão fantástico. Mas também fantástico, porque não é do universo dele. Isso, Jandir, o universo fantástico é tudo que não é do universo... natural. Ele é um homem fazendo uma bichona. É fantástico.
Não. Tem nada a ver isso. Não.
Sim, profissão de risco. Gostam do filme?
Eu gosto do filme, por favor. Johnny Depp eu acho que tá altamente estereotipado. Acho que é. Talvez seja essa a intenção. Não tiro.
Mas de novo.
Mas caberia outra toda, entendeu? É isso que eu falo. Não vejo só o Johnny Depp pode fazer isso.
O Carandiru é um universo fantástico, porque o Rodrigo Santoro fez lá o homossexual.
Rodrigo Santoro fazendo referência direta a Johnny Depp, logo fantástico.
PH ele não tá entendendo, PH.
Não.
Nós estamos falando dos personagens fantásticos. Não interessa o filme. Imagina. O personagem dele é um universo fantástico.
Todo ator faz uma pessoa que ele não é, na verdade. Então, tudo é fantástico, então. Todo filme é fantástico.
Ah, vamos combinar.
Jandir, o que tá dizendo são atores, são papéis palpáveis, que você sai do cinema...
Beleza, concordo. Jandir, então eu retiro, mas tu mesmo acabou de falar, antes da Anoitecer, é uma ponta que ele faz. Então não é nem filme dele, tá? Ainda é fantástico até agora.
Ele não é mais fantástico.
Como o professor de risco, vocês concordam então que ele sempre faz esse personagem de sedutor? Porque nada mais é do que isso no professor de risco.
É um vilão estereotipado sedutor.
É, que consegue sair de todas, que ninguém pega ele. É um prenda-se-me se for capaz. Daí, ou seja, ele vem de novo para o universo fantástico ou não, Jurandir? Em Era Uma Vez no México, de Robert Rodrigues.
Filme do Rafael Santos.
Agora temos um filme.
Ah, fala sério.
Não. Maurício, não vai falar mal do meu filme, não. Porque a gente tava dizendo que Johnny Depp tinha que atuar ao lado de Antônio Bandeiras. Pra gente mostrar quem é o verdadeiro ator. E o verdadeiro ator e Era Uma Vez no México é Antônio Bandeiras. É um filme muito legal.
É legal, bacaninha. Mas ele atua nesse filme? Ele emociona?
Não, que emociona. Ele não é pra emocionar, ele é pra fazer rir nesse filme.
Tá, beleza. Ele faz isso. E aí ele só mostra que pode fazer o quê? Jack Sparrow. E vai lá e se mete na trilogia Piratas do Caribe.
A Maldição do Pérola Negra.
Porque precisava. A carreira dele tava indo pro limbo. O Último Portal, Enigma do Espaço, só Tim Burton pra salvar a vida dele lá, chamando de novo. Mas Porque Choram os Homens, Chocolate do Inferno, Profissão de Risco.
Nenhum grande sucesso,
estava no limbo. E graças a Verbinski, graças a Jerry Bruckheimer, esse rapaz se refez.
Graças a Disney, né, cara? Vale dizer, o Mal, eu gosto muito do primeiro Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. É divertidíssimo, me divirto e achei muito interessante o susto que eu levei ao ver Johnny Depp assumindo que está fazendo um filme de comédia.
O personagem dele é isso, né? O personagem dele é engraçadíssimo.
Você entendeu?
Porque eu falei começo, fora do mundo fantástico ou até dentro do mundo fantástico, ele é um ator que consegue fazer personagens engraçados como ninguém.
Não, perfeito, exatamente. Ele se assume um comediante. Mas, e de novo, naquele lá que nós falamos, que nesse universo fantástico ele tem a liberdade de criação. É aí que ele consegue ser bom. Porque, em carne e osso, ele é limitado.
Ele curtiu. Nesse papel, ele curtiu. Pergunto, outro ator poderia ter feito esse Jack Sparrow?
Daí que eu não vejo Jim Carrey, não vejo Tom Cruise.
Mas vamos ver, vamos assistir Os Reis de Dogtown e vamos ver que Heath Ledger faz uma referência direta à atuação do Jack Sparrow, à atuação do Johnny Depp como Jack Sparrow. E a gente vê os traços idênticos.
Eu veria, eu vejo o Heath Ledger nesse filme. Bom, bem lembrado, eu consigo ver o Heath Ledger nesse filme.
O Heath Ledger é uma cópia do Jack Sparrow em tudo depois do Piratas do Caribe.
Não, porque eu não vejo Johnny Depp fazendo Coringa. E por favor, esses que falaram que ele faria um belo de um charada, sai fora.
Não, Johnny Depp de charada, pelo amor de Deus, não.
Meu universo fantástico, mano.
Muito fantástico. Não, mas ele já tá demais fantástico. Ele tem 99% do filme dele é fantástico e acho que ele ia estragar o Coringa. O Heath Ledger dá uma humanidade ao personagem que o Johnny Depp não consegue alcançar.
O Jack Sparrow foi tão bem que foi indicado ao Oscar por esse filme.
Meu cagalhão da academia que sente que deve alguma coisa pra esse rapaz. Isso é o lobby do Jerry Bruckheimer porque não merece, me desculpe.
Não merece lá em Edward? Será que ele não merecia ser indicado?
Então, Mas é por isso, é porque a academia tá em haver com ele. Agora, me dizer que Piratas do Caribe é uma bela atuação pra ganhar Oscar? Fala sério.
Ah, não, aí sim. Aí o que que acontece? A academia tá se coçando, Jurandir e Maurício. Eles estão se coçando. Ai, meu Deus, o Johnny Depp faz um filme porque eu quero indicar, eu quero te dar o Oscar. Eu quero botar no que o Johnny Depp ganhou o Oscar. Tá entendendo o que eu tô falando?
Mas ele só não ganhou por causa do Champagne, que ganhou sobre Meninos e Lobos. Senão ele tinha ganho naquele ano.
Que ganhava.
Não, se ganhasse não faria jus. Em Busca da Terra do Nunca, 2004. O único filme que eu chorei deste ator, mas não por causa dele. Não
eu
por causa dele.
Eu sou apaixonado por esse filme. Talvez o melhor filme de uma pessoa real do Johnny Depp.
Mais emocionante.
Eu sou maluco pela história do Peter Pan e ele fazendo o criador do personagem, então já é emocionante. Chega na minha prateleira, um dos melhores filmes do Johnny Depp que eu já assisti na minha vida.
Mark Foster como diretor, uma trilha sonora espetacular, todo incidental, pianinho, coisa linda de se ver.
Tem o Dustin Hoffman que aparece, eu adoro
Dustin
Hoffman.
Tem Kate Winslet, né?
A Kate Winslet que põe a carga dramática no filme e que faz ser emocionante, porque não é Johnny Depp que faz eu chorar nesse filme.
Kate Winslet e o Fred Highmore, né? O meninozinho pequenininho. Apareceu aí pro cinema.
Ele rouba a cena. Inclusive com Johnny Depp. Não é à toa que depois Johnny Depp quis trabalhar com o Fred, aonde?
A Fantástica Fábrica de Chocolates.
Exatamente, antes ele fez Janela Secreta.
Filme baseado no livro do Stephen King.
Que com a maioria dos filmes que estão baseados nas coisas de Stephen King estão aquém do que ele escreveu. E a gente tem O Libertino.
Que foi lançado no circuito limitadíssimo, né?
Filme de cult também, de arte, onde ele também faz um sedutor. Pega todo mundo.
Sexo, né?
Pega geral. Então seja fantástico de novo.
Ele com o John Malkovich, né? Já vale alguma coisa, dois malucos.
E pra cumprir tabela, de dois em dois anos ele trabalha com Tim Burton, foi chamado pra fazer a Fantástica Fábrica de Chocolate e detonou com o que eu tinha visto quando criança, acabou com o universo que Gene Wilder fez.
Pergunto, Jurandir, Mal, os dois vão ter que responder. Qual a utilidade de a Fantástica Fábrica de Chocolate lançada em 2005?
Foi um marcador de livro que eu ganhei na época.
Ah, eu também tenho.
Porque de resto, não gostei do filme, achei muito fraquinho, colorido, estilo Tim Burton, belíssimo. Gosto mais do Fred Highmore e da Anna Sofia Robb, que eu sou apaixonado por essa meninazinha, vai ser a nova Dakota Fanning.
Esse filme não precisava ser refilmado, tem um puta de um coração original, que não tem nesse, tinha que ter muito cuidado pra refilmar um filme desse, e acabou com muita recordação que as pessoas que viveram a época e que assistiram quando criança o original.
Muito cuidado, sobretudo, em trazer o personagem principal, que é o Willy Wonka, e que trouxeram o Johnny Depp, que deu um quê mais bizarro.
Ah, só faltou fazer o Moonwalker, e deu medo desse personagem, deu medo.
É, e deu um quê bizarro, quando o personagem anterior a gente tinha um mix de medo com curiosidade, tá entendendo? O personagem original.
Numa época que tava saindo aquelas polêmicas lá do... Já tava meio apagando, mas aquelas polêmicas da pedofilia relacionada ao nome do Michael Jackson. E que todo mundo via o Michael Jackson como um grande vilão da humanidade. E ele coloca o Johnny Depp fazendo um meio Michael Jackson, meio que vilanizando o próprio Michael Jackson. É uma das coisas que faz com que eu não goste do filme.
É, isso depende muito do olhar de quem vê. Quem for ver influenciado por isso, com certeza, inconscientemente, até vai desgostar de Michael Jackson. Eu também fico votando negativamente nesse filme por causa dessa possível associação.
A Noiva Cadáver.
Trilha muito bonita. Johnny Depp passa batido, porque, poxa, quem não poderia fazer esse personagem, tá entendendo? Quem não poderia emprestar os seus movimentos para esse personagem? A sua voz e um pouco dos seus movimentos que o Tim Burton capta.
Aí ele vem assim, vamos fazer pipocão, meu querido. 2006, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, outro pipocão. Um dos filmes que mais arrecadou planeta Terra inteiro.
Um filme inútil, onde Johnny Depp não se reinventa, repete praticamente as mesmas piadas e todos os trejeitos iguais do primeiro filme. Logo, inútil, porque é que eu quero ver mais do mesmo de algo que eu estava satisfeito ver? Inútil, um filme que serve de transição para um terceiro filme, que ao fim a gente se sente, eu me senti enganado. Tudo isso para mostrar isso?
Exatamente. Então passamos para Tim Burton de novo, ele pede arrego, liga pro amigo... Não precisava, já tá bambam, ganha dinheiro. Então, acho que aí o Tim Burton que disse: eu quero pegar o teu sucesso e vou na tua onda. E fez o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet.
Musical, agora ele canta. E aí, Júnior?
Eu acho que ele canta bem, assim como ele sempre cantou, né? Porque a linha dele musical sempre foi forte. Eu queria muito ver Johnny Depp em outros musicais, pena que não vi. Gostaria de vê-lo cantando.
Acho tosco, acho um sotaque um sotaque estranho.
Mas o personagem dele tem um sotaque estranho, né? Não, é uma voz forçada ali.
Tá, mas então eu não queria ver ele fazendo cantorias, entendeu? Acho que ele pode cantar essas coisas estranhas, mas não fazer um show. E acho que ele faz um Willy Wonka. Ele é um Willy Wonka barbeiro.
Psicopata, né?
É, não sei. Aí eu vejo uma grande incapacidade, uma grande falta de capacidade de Johnny Depp se reinventar. De Tim Burton se reinventar.
É, tá muito repetido, né?
Tá entendendo? Esse visual sombrio, o qual... Ah, vamos que vai dar certo. Beleza, vai dar certo, mas... O Rafael quer mais, entendeu? O Rafael quer algo diferente. Projetando, eu acho que eu vou conseguir ver esse algo diferente com o Johnny Depp se ele não parar de atuar, se ele não se aposentar e me mostrar um Johnny Depp velho, estilo Al Pacino, fazendo filmes mais cru.
Marlon Brando,
fazendo filme mais cru ao lado de outros atores que à época estarão surgindo. Talvez aí nós veremos a verdadeira face de Johnny Depp.
Não vamos questionar nada questão de técnica desses filmes do Tim Burton, assim como o Fantástico Fábrica de Chocolate, como o Sweeney Todd, ou como os filmes mais antigos. A técnica, a direção de arte espetacular de todos os filmes do Tim Burton. Eu gosto da parte da arte mesmo, do Sweeney Todd, que é todo sombrio. Espetacular, gosto, mas como filme não funciona tanto.
O problema é ser tudo igual.
Eu dormi no Sweeney Todd.
Vamos partir pra Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Mais uma vez, Jack Sparrow.
Que foi até o fim do mundo, né? É um filme que serve, me desculpa, pra mais dinheiro, Disney, Johnny Depp nem fez com tanto afinco.
Protagonista Johnny Depp, né? Do terceiro Piratas do Caribe. Se no primeiro e no segundo ele era um dos personagens, aqui no terceiro ele é o protagonista.
É o protagonista, e trabalharam muito na divulgação, trouxeram o Rolling Stones lá, sabe? Ah, é o pai de Jack Sparrow, Keith Richards, foi ele se inspirou e tudo mais. Beleza, mais uma vez digo, entre o primeiro e o terceiro filme, a gente teve no meio um que só simplesmente serviu como transição, ou seja, um filme incompleto.
Problema de todo filme do meio tem isso.
Quase todo filme do meio. E a gente tem um terceiro filme que ficou com aquele negócio pra dar um quero mais pros fãs. E vai ter futuramente um quero mais, pra dar mais dinheiro, pra dar mais Jack Sparrow.
Piratas do Caribe 4 em 3D. Daí ele vem com Inimigos Públicos.
Eu tive a oportunidade de assistir e tá muito previsível a carreira, a filmografia de Johnny Depp. Ele faz filme fantástico, faz um filme de FBI, ou ele é o bandido, ou ele é o agente, faz filme fantástico, e é o depois faz um filme de agente, onde é ladrão ou é agente. E é assim sempre. Inimigos Públicos, não gostei. Não gostei, acho que vamos só
ver.
O ator, não, de novo, não vejo como carne e osso ele ser um cara que emociona. Ele faz de novo o papel de Blow, de Profissão de Risco, e que é um personagem, pra não dizer o Donnie Brasco, né? Ou então ele faz ou agente ou o vilão, e faz igual. Não consegue, é um cara limitado. Ele faz um sedutor, foge, faz caras e bocas toda hora, ele é o bonitão, a mulher é a Myron. O Christian Bale tá mais ator que ele nesse filme, eu até achava que o Christian Bale ia comprometer, porque eu não gostei do Terminator 4. Eu acho que o Christian Bale tá mais ator que ele no filme, eu consigo me emocionar mais ainda. É impecável a técnica de Michael Mann, obviamente. O filme tem cenas separadas que a gente diz assim, bah, parece uma aula. Eu imagino o Michael Mann assim, ó, essa é minha aula de cinema, essa cena se faz assim, essa cena se faz assim. Mas ele esqueceu de fazer o filme todo. Ele fez filmes por cenas. Cenas incríveis, mas num todo o filme peca. Daria uma nota 4, 5. E Johnny Depp, por favor, precisa realmente... Não sei se o diretor não tem medo dele, porque ele tem hoje um grande nome. Eu não sei o que falta ali. Se é o diretor ou se falta ele realmente se tocar, mas ele tá fazendo tudo igual.
Não, mas o Alice no País das Maravilhas vai ser igual a tudo que o Johnny Depp fez na carreira.
É, aí baseado no Alice, será que não tá na hora do Johnny Depp sair de cena um pouco? Tipo, vamos esquecer um pouco o Johnny Depp?
Pois é, né? Tem esse do Terry Gilliam aqui, né? que o Heath Ledger morreu, daí se concluiu o filme ou não, que é o Imaginarium of Dr. Parnassus lá, que é também um outro filme fantástico, e também tem esse The Rum Diary.
É o diário de um bêbado, né?
De um jornalista bêbado, que eu não sei muito do que se trata, mas...
Passa nos anos 50 e o filme é todo cheio de sexo, amor e luxúria.
Pois é, eu não sei, eu acho que na minha opinião, o Johnny Depp podia dar um tempinho e pensar um pouco mais. Ele tá cheio de dinheiro, vai filmar o Piratas do Caribe, né? Que ano que é o Piratas?
2013 aí, 2012, 2013.
Enfim, eu acho que não sei, sabe, pegar. Acho que tu falou tudo. Acho que a gente pode ver esse Johnny Depp só quando ele ficar mais velho mesmo. Eu acho que agora a carreira dele é essa. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta.
Olhando a carreira dele, é um dos grandes atores de Hollywood, Maurício Haldeman?
Eu diria só por muito fanatismo, só por muito fanatismo ao Edward Mãos de Tesoura, que ele tá no hall dos melhores filmes que eu já vi.
Filme de 20 anos atrás.
Vamos fazer uma brincadeira? Brad Pitt ou Johnny Depp?
Brad Pitt.
Brad Pitt.
Brad Pitt. Johnny Depp ou Tom Cruise?
Tom Cruise.
Tom Cruise.
Johnny Depp e Russell Crowe, que a gente chegou a comparar aqui.
Russell Crowe.
E então, mas rapidinho, Júlio, se tu perguntou, Johnny Depp é um dos grandes atores de Hollywood, Johnny Depp é um dos grandes nomes de Hollywood. Veja a diferença.
Uhum.
Nome, ator. Ele é um dos grandes nomes de Hollywood e é um nome que quando tiver no pôster, até o fim da sua carreira, ele vai levar entusiastas para dentro do cinema.
Exatamente. Então joguem suas pedras para o chão e escreva aqui nos comentários o que você acha de Johnny Depp. Se você não concorda com algo que nós falamos aqui tudo de coração do que nós achamos mesmo do ator e de seus personagens. E colabore. Vamos discutir Johnny Depp. Mas no final das contas ele é...
Fantástico!
Até semana que vem.